trabalho, senhor vice-vereador Fred Caxias, que faço a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Texto bíblico. A salvação de quem é justo vem de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. O Senhor cuida da vida dos honestos, e sua herança permanece eternamente. É o Senhor quem firma os passos dos mortais, e dirige o caminhar dos que lhe agrada. Afasta-te do mal e faz o bem, e terás tua morada para sempre. Os justos herdarão a nova terra, e nela habitarão eternamente. Salmo 36, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Fred Cajeta, da sequência, solicita a primeira secretária, vereadora André Rezende, faça a leitura da simples data da sessão anterior, bem como correspondências do projeto a ser encaminhado às comissões.
Pela presença do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, que fala sobre o colegiado com os alunos da Fernanda. Da hora determinada, seu presidente de todos os estudantes chamados de vereadores e vereadores presentes, com tapado o colo, declarou aberta a sessão. Quem se permite, seu presidente de toda a entidade digital na sessão anterior, ata completa foi colocada por todos os vereadores e vereadores da sessão presente, aprovado para o livro de projeto de encaminhamento das comissões. Para ver se ele está dentro da sessão da DC 22, o vereador prefeito, para quantos percentuais de índice de captação e destinação. No âmbito do município de Ceará, projeto de orçamento de iniciação de 2022, a autoria da vereadora Thaís Rodrigues, do programa de sustentabilidade ambiental, na rede municipal de ensino da UNAM, providente do projeto de orçamento de 2022, a autoria da vereadora Thaís Rodrigues, institui a semana de conscientização, prevenção e combate da prática de queimadas urbanas da UNAM, providente do projeto de orçamento, número 7913-2022, a autoria da vereadora Jéssica Jacques Montar, autoriza o município de Ceará para efetuar a retirada de árvores em áreas privadas. Não houve crise para o uso da palavra. Lendo de quem usará a palavra do Mar Silva, João da Luz, professor Marcos Carlos Pinheiro Rosa, Jean Carlos e Assunção. Ordem do dia PT de verificação dos presentes constatados por o suficiente, usaram a palavra pela ordem de André Rezende, João da Luz, Hélio Araújo, Mar Fortunato, Carlos Pinheiro. O senhor presidente consultou o plenário sobre a possibilidade de alterar as datas das sessões ordinárias previstas para os dias 28 e 30 de novembro, para os dias 10, 16 e 17 de novembro. A alteração foi aprovada por unanimidade dos presentes nas votações de projetos em primeira e única votação. Em primeira votação, o projeto de ordinário 87-23-22, de autoria do vereador professor Marcos, instituiu a política municipal de incentivo à leitura no município de Anápolis, ao dos presentes. Aprovado por unanimidade dos presentes, foi apresentado o votado emenda ao projeto original, foram votados sem requerimentos, moções de indicação. Comunicações, usou a palavra de Ancar, sem nada mais de tratar. O senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocou outra para o dia 8 de novembro em horário regimental. Não havendo projeto, vamos à leitura dos correspondentes. Indicativa de ausência do vereador Edivaldo Reis de Oliveira em resultado de saúde. Sem mais projetos e correspondentes, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador André Rezende. Em licença, peço ao vice-presidente da Câmara Municipal que reafirme o quórum da apresentação. Vereador Santa Luz, vereador Edivaldo. O qual o suficiente permanece continuada a sessão até que se libere a ordem do dia. A apresentação que a gente acompanha através da Rádio Machado também será o telespectador que se acompanha através da TV. Iniciando o grande expediente, já que não há inscritos no pequeno expediente, vereador João da Luz inscrito. Passa a palavra. Então, a presença plenária de Milton Pereira, jornalista e âncora da Rádio Imprensa, Lucival Machado, Rádio Manchester, demais diretores de comunicação, Arisaldo Pires, Marcos. Obrigado, vereador João da Luz. Espaço do grande presidente em aberto. Vereador Jackson Charles. Eu tinha solicitado a inscrição. Palavra para a vossa excelência. Está vazio o espaço. Reservado exclusivamente para a vossa excelência.
9h55, sobre a expediente, vereador Jackson Charles, líder do prefeito na Câmara, ele é do PSB, usa a palavra, ele tem 10 minutos para usar a tribuna. 9h55.
Para resolver, senão o município ficaria na diferença.
onde a Caixa Econômica Federal, vereador Fred Cacete, apontava de que, desde 2010, estava na conta do município R$1 bilhão, que deveriam ter sido aplicados nos PTS, Programa Técnico Social. PTS, para quem não tem conhecimento, é um programa obrigatório que todo município tem que fazer, advindo dos investimentos do programa de habitação, ou seja, do programa Minha Casa Minha Vida na época. E eu cheguei em 2019 e esse recurso estava parado desde 2010 na Secretaria de Ambiente. Caso não fosse resolvido, o município estaria inadimplente e ficaria impedido de receber novos investimentos e programas habitacionais do município de Anápolis. Imediatamente, nós estruturamos a equipe da Secretaria para esse fim, com as assistentes sociais, e elaboramos todos os programas técnicos sociais, todos os conjuntos habitacionais, e deixamos ali aberto o processo licitatório. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso, meu amor, porque hoje eu estou muito feliz e comemorando ao receber o convite da assistente especial técnica da prefeitura, ou seja, da Secretaria Municipal de Habitação, convidando para participar da apresentação dos programas técnicos habitacionais dos conjuntos Residencial Nova Aliança, Residencial Paulo Centro, Residencial Colorado 1 e 2 e Residencial São Cristóvão. Vocês não têm noção a importância que é a aplicação desses recursos nesses programas. Quando lançados os programas sociais desses conjuntos habitacionais, esse recurso tinha um objetivo: fazer a integração, fazer com que as pessoas que viam de todos os cantos da cidade, pessoas de todas as classes sociais, se integrassem através dos investimentos sociais para se conhecerem, para aprenderem a viver em condomínio, o que não aconteceu. E por isso que eu tenho conseguido trazer isso. Nós vivemos ao longo de muitos anos aí um conflito travado em quase todos os conjuntos habitacionais, porque as pessoas não tinham vivência e não tinham conhecimento de morar em condomínio dessa natureza. Conviver com pessoas de todo tipo de mentalidade, de classe social, de nível intelectual. E a ausência desse programa foi muito prejudicial a essas pessoas que foram morar em Brasília. Talvez um pouco tardio, mas nós conseguimos fazer com que o programa, mais de 10 anos depois, seja agora aplicado. Acredito eu que esse desafio, como está sendo aplicado, nós vamos garantir duas coisas. A primeira delas é garantir que o município possa continuar a receber investimentos e programas habitacionais que nós não recebemos há cerca de mais de 6 anos. Para ajudar na redução do déficit habitacional, para dar oportunidade que as pessoas deixem de morar debaixo de ponte, ou de favor do familiar, ou sendo humilhado, ou sendo despejado, porque não tem condição de pagar um alto aluguel. E se não fosse a aplicação desse recurso, nós não poderíamos estar agora planteando esses recursos positivos que agora retornarão para a nossa cidade. precisa de Jesus para ter a dor de esquecer a complexidade que é administrar um ciclo do poste de Anápolis ou do Senhor. Muitas das vezes, a dona Sara, chefe da gente municipal, nem sabe o que está acontecendo, que pode trazer prejuízo muito grande para a população. E hoje, eu tenho orgulho de dizer que nós conseguimos não só ampliar e construir mais uma célula para receber os nossos resíduos sólidos no nosso aterro sanitário, que é considerado o aterro sanitário homologado e mais eficaz do Centro-Oeste do Brasil. Também, presidente, eu tenho orgulho de dizer que nós conseguimos colocar a NAP na retomada para receber e continuar recebendo os recursos advindos do ICMS ecológico. E agora, nós estamos comemorando também e dando possibilidade para que a NAP possa continuar a receber os recursos de investimento para os programas captacionais com a aplicação desse ICMS. A palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Nove é mais inscrito no espaço do grande expediente. Será o primeiro expediente, pode ser o vice-presidente, vereador da municipal, que faça a direção de fora para a abertura da ordem do dia.
Vereador Rosa, vereador Desmato Sunato, vereador Pé Cacheta, vereadora doutora Cristina, vereador João Barulho, que está aqui dando entrevista, vereador Michel Pereira Flender, vereador José Fernandes, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, vereador Vizier Zé Borges, vereador Edmilson, dona Cássia Vem, vereadora Thaís Souza, vereador Efeito Hilário, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Ramiro Dias Paulo de Souza.
Obrigado, vereador Domingos Paulo, havendo colo suficiente, declaro a aberta a ordem do dia, já solicito ao primeiro secretário que faça a deliberação do projeto.
Em única votação, verbo 192/2022, do Presidente Prefeito Municipal, verbo total, autógrafo 567/2022, 10 de agosto de 2022, que proíbe a cobrança de multa ou aplicativo de outra penalidade pela perda ou extravio de comprovante fornecedor de funcionamento de veículos. Iniciativa e João da Luz. Comissão de Constituição e Justiça favorável ao verbo total.
Veto 172/2022 está em discussão. A palavra ao autor do projeto, que é dado o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero discutir o veto e dizer o seguinte, a importância desse projeto. Nós estamos aqui lutando pelo usuário do estacionamento, lutando pelo consumidor. Estamos defendendo a parte mais fraca, que é justamente o consumidor. E essa casa aqui aprovou esse projeto, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou esse projeto, certo? O plenário aprovou também, a Assembleia dos Vereadores aprovaram esse projeto em primeira e segunda votação. Esse projeto foi encaminhado para a Prefeitura, para a Procuradoria. E a Procuradoria entendeu que a parte mais fraca não merece atenção. Infelizmente, que se trata esse projeto? A pessoa, quando ela vai para o estacionamento, ela recebe o ticket do estacionamento, e ela, porventura, ela perde esse ticket, o dono do estacionamento multa a pessoa até 6-10 vezes. Isso é considerado ilegal. O próprio STF já pacificou isso, considerando isso ilegal. O Código de Defesa do Consumidor também veda a cobrança de multa, mas a Procuradoria do município entendeu que não. Que o consumidor, ele ao perder o tipo de estacionamento, os donos de estacionamento podem sim aplicar as multas. Então, eu preciso sem entender, porque é um direito do consumidor, que nós estamos lutando por ele aqui, e não teve
uma conversa tete a tete para poder dar exemplificar o porquê de vetar uma lei tão importante que defende o direito do consumidor. Então, eu fico muito triste. Eu vou votar contra o veto, desse projeto, porque realmente esse projeto é um projeto que vem de encontro aos interesses do consumidor. Obrigado, presidente, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Já manifestando o voto contrário ao veto, eu não posso colocar o veto neste momento em votação porque não há voto suficiente para votação. Nós precisamos de 2/3. Então, apenas 15. Então, o veto fica, o projeto do veto 72, fica só prestado para a sessão plenária de amanhã, quarta-feira, dia 9 de novembro. E lá, ausência de demais pares no plenário. Ainda agora sim temos colocado bem com a presença da vereadora André. Então, votação nominal. Vereadora André Rezende.
Presidente.
Atenção, vereadora. Deusimar Fortunato. Domingos, por favor.
A favor do veto, presidente.
Edmilson Fernandes Carpe.
A favor, presidente.
Justificou o veto e a vereadora ele vota.
Moral, presidente.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável ao veto.
Hélio Araújo.
Vamos lá, presidente.
Jackson Charles.
Favorável ao veto.
Jean Carr.
Contrário.
Contrário. João da Luz já manifestou voto contrário. João Peitoso ausente. Zé Fernandes.
Contrário.
Contrário. Luiz D. José Borges.
Favor.
Favorável. José Marcos ausente. Professor Marcos Carvalho ausente. Realista ausente. Juliano Pérez Soares ausente. Policial Federal Soares. Vereadora Thaís Souza.
Favorável ao veto.
Vereadora Doutora Trícia Barreto.
Contrário ao veto.
Contrário ao veto. Falta somatória. Uma abstenção. Contrário. Favorável ao veto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Favorável. E contrário. 3, 4, 5, 6, 8. Contrário. Pela maioria absoluta, veto mantido. Seguindo a sessão, tem um projeto de segunda votação solicita a primeira secretária que passa a lei.
Em segunda votação, projeto de ordinário no 376/2022, autoria do vereador professor Marcos, institui a política municipal de incentivo à leitura no município de Anápolis da Outra Providência.
Em segunda votação, projeto de ordinário 143/2022, autoria do professor Marcos Carvalho, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários manifestem, projeto de lei ordinário 143/2022, autoria do professor Marcos Carvalho, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Consequência, leitura de moções, indicações e requerimentos.
Moção de pesar de autoria do vereador policial federal Suender, quanto ao falecimento de Thiago Borges Pinheiro, Thalita Cunha Azambuja e Rainer Azambuja, ocorrido dia 23 de outubro de 2022, na cidade. Moção de aplausos de autoria do vereador Deusimar Fortunato, que encaminha a fim de homenagear o Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender, cita ao Executivo Municipal a construção de uma praça com parque, academia ao ar livre, quadra poliesportiva no Rua Chorão, quadra 18, lote 21, setor de Gibran, El Raiz, nessa cidade. Indicação também de autoria do vereador policial Federal Suender, ao chefe do Poder Executivo, para realizar a reforma na quadra poliesportiva com adequação de instalação de cobertura e construção de calçada ao redor da Escola Presbiteriana David Pantri, situada na Rua 29, quadra 37, lote 1, em Parque Central da Sul. Indicação também de autoria do vereador policial federal Suender para a construção de uma praça com a carbonização com instalação de pista de caminhada, arena esportiva, parque infantil no entroncamento da Avenida Comercial, na rua PB9, PB7, no Parque Brasil, segundo etapa. Indicação também aos arquivos do executivo, reforma de revitalização completa do Parque da Cidade, Avenida Brasil Sul, cidade de Jardim, toda de Alvarinho, vereador policial federal, Wender. Requerimento de autoria do vereador policial federal Swender, a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando estudo técnico a fim de visualizar mapeamento dos pontos suscetíveis de inundação e respectiva instalação de câmeras monitorando em processos locais e assim proceder com as demais medidas que entendem necessárias para resguardar vidas. Requerimento também de autoria do vereador policial federal Swender, a agência reguladora do município, precisando quais as ações de estacionar que foram tomadas pelo serviço de problemas de vazamento de esgoto na Avenida Perimetral Leste, que perdura por mais de 5 dias na cidade. Requerimento sobre a vereadora Andréia Rezende, de número 3.662, vereadora doutora Trícia Barreto, 3.330, 3.372, 3.472, 3.670. Vereador Jacques Monchard, 3.654, 3.653, 3.657, 3.658. Vereador João da Luz, 3.447, 3.448, 3.659. Vicente José Bolo, 3.421. Policial Federal Swender, 3.504, 3.506, 3.523, 3.530, 3.543, 3.544, 3.545, 3.546, 3.547, 3.654, 3.555, 3.566, 3.567, 3.568, 3.569, 3.579, 3.580, 3.583, 3.761, 3.762, 3.769, 3.612, 3.763, 3.768 e 3.649. Tem mais requerimento? Um requerimento a mais aqui, de autoria do vereador Jean Carlos, requer a criação da Frente Parlamentar para o Acompanhamento e Providências de Prevenção e Incidentes e Inundações do Município de Canapa. Tem mais requerimento, moção de indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Requerimento, moção de indicações, lidos em discussão. Antes de passar a discussão, eu queria pedir atenção, devido a outro requerimento aqui, de autoria do vereador Tia Carlos, que cria a Frente Parlamentar para Acompanhamento de Providências para a Prevenção de Enchentes e Inundação no município de Anápolis. Requerimento tem mais de 500 assinaturas. Obviamente, ele é colocado para que o plenário discuta e faça a votação. Eu passo a palavra inicialmente ao autor do requerimento, vereador Jean Carlos, depois a gente coloca em votação.
Já presente, a proposta é, de fato, participar dos membros da frente parlamentar diretamente das ações que serão adotadas pela administração municipal, até porque o próprio prefeito municipal já antecipou essa informação. Nós sabemos que não é decorrente de nenhuma omissão, digamos, dessa administração, ao contrário, é uma demanda que a cada ano, né, se aumenta decorrente de falta de planejamento urbano e das condições até topográficas da cidade de Anápolis, da forma como foi urbanizada e certamente pelo crescimento urbano e as modificações, como disse o Jorge Simacho. Mas o que nós queremos com a frente parlamentar é estar de perto, acompanhando e vendo que de fato é possível, inclusive no sentido de contribuir para buscar, aqui o nosso colega Araújo já participou também, recursos federais para contribuir com a administração nesse sentido. Nós sabemos que de fato o orçamento de si próprio para suportar todos os investimentos necessários, digamos, de infraestrutura, saneamento e etc., podem ser insuficientes. Podemos sim, junto à bancada federal, junto aos representantes das autoridades do Congresso Nacional, buscar recursos. Mas nós queremos de perto, para não ficar, enviem ofício, espera a resposta, aguarda o seu tempo, acompanhar de perto quais são as ações que estão sendo tomadas. Até porque já por vários anos, várias gestões, tem sido uma cobrança recorrente e nós queremos participar. Eu me lembro aqui que em 19 de fevereiro de 2016, fiz aqui nessa casa uma audiência relacionada às inundações desses
pontos críticos da cidade, inclusive com a presença da Defesa Civil. Decorrente daquela audiência, nós tivemos inclusive alterações na lei da Defesa Civil. Mas nós precisamos, de fato, estabelecer prioridades a nível de ações concretas e, inclusive, conscientização da população também, no sentido da questão dos resíduos, para evitar, por exemplo, que situações mais graves ocorram, como ocorreu recentemente. É lógico, existem situações de quase fortuito, a questão ambiental envolvida, as intempéries, que muitas vezes não são de forma previsível, mas nós sabemos uma coisa, a Nápoles precisa de investimento e na área de saneamento, no que diz respeito à absorção de água das galerias fluviais e investimento na questão dos canais, dos cortes da cidade. Nós sabemos que não é apenas a vontade do prefeito municipal, da administração, dessa casa, mas que nós possamos estabelecer prioridades, diretrizes e ações concretas para médio prazo termos um resultado satisfatório. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela discussão do requerimento do autorismo, vereador Jean Carlos, vereador do municipal.
Obrigado, presidente. Dizer ao vereador Jean que o senhor acompanhou o mandato passado e que o senhor pôde comprovar as ações positivas do município na cidade de Anápolis. Prova maior disso foi o enfrentamento e a colagem que a gente teve no município de abrir a grande geada para poder colocar grandes galerias de água fluvial para poder acabar com aquele problema que tinha. Outro enfrentamento foi o que aconteceu na Avenida Brasil ali, onde a gente fez uma grande galeria de rede de água fluvial, com manilhas bem grandes que praticamente cabe uma pessoa em pé dentro. Então, assim, foi um enfrentamento positivo por parte dessa gestão. E outra, a cidade de Anápolis, ela foi divulgada nacionalmente, em rede nacional, sob o enfrentamento que a cidade fez em relação à captação de água para poder acabar com as inundações que tem em ponto estratégico aqui no nosso município. E outra, o doutor Zé Fernando é prova disso, conhece bem o Código da Santa Maria, o que, que a gente também já fez ali para poder melhorar aquele canal. Então, assim, a cidade de Anápolis tem investido e investido muito. Eu vejo positiva a criação desse requerimento de Vossa Excelência, mas dizer ao vereador que qualquer vereador está aberto, ele pode participar. O vereador só não participa das ações do município se ele não quiser. E aonde que impede o vereador, se porventura acontecer alguma coisa, ele ir lá acompanhar de perto? Ninguém impede isso, não. Então o vereador, ele pode acompanhar, depende dele, se ele quiser acompanhar as ações positivas que estão acontecendo no município e trazer. Porque não é só tragédia, não. Tem mais ações positivas do que negativas. Mas, infelizmente, as pessoas, elas gostam de noticiar só a negativa. Mas estamos enfrentando as redes fluviais do nosso município aqui já tem muito tempo. O vereador Luzimar está do meu lado, que é prova disso. A sua região, o tanto de galeria de água fluvial que foi feito. Então, o investimento está acontecendo e vai continuar acontecendo por parte do município. Eu vou parar hoje.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Discussão ainda do requerimento em aberto. Então, pleno cheiro. Quem pediu?
Vereador.
Então, antes alguém pediu. Antes, Luz de Marta, depois na sequência, Luz de. Nós estamos discutindo em separado o requerimento de autoria do vereador Jeca. A palavra, Luz de Marta.
Obrigado. Sim, como o Domingos colocou, testemunha, né, ali, em frente à quadra Coliseu, onde tinha uma grande enchente no bairro de Jantar. Né, foi solucionado o problema e também gastou muito com galeria ali no Vale do Laranjeira, com uma parte baixa, gastou muito mais com galeria do que com o próprio amassa asfalto que foi feito, né, então naquela região sul da cidade ali, foi um dos bairros aí onde o investimento foi altíssimo, né, com galeria de água. Eu vou a palavra, obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Martins, da sequência ali desde agora.
Só para esclarecer a população, senhor presidente, nós temos a lei lá federal de 2007, criou uma série de obrigatoriedades aí para os municípios, médios e grandes municípios, inclusive coleta de lixo, etc., era um plano de drenagem, tanto fluvial quanto esgoto sanitário, enfim, tudo. O município elaborou um plano de drenagem urbana, que foi
é publicado em 2014. Agora, curiosamente, o que acontece? Nesse plano de drenagem, que a Fernanda está prestando atenção ali, esse plano de drenagem não contempla aquela área, para vocês verem como as coisas mudam radicalmente em pouco tempo. Não contempla nem aquela área lá da Miguel João, onde nós tivemos aquela fatalidade, não está contemplado. Cita, ampassando, cita rapidamente a Basílio Lino. Cita rapidamente o plano aqui, cita rapidamente a Basílio Lino, que sempre teve enchente desde 50 anos atrás, que eu me recordo. Agora, aquela parte ali não era nem contemplada, senhor presidente, pelo plano de drenagem urbana. Recentemente, isso se tornou com a retificação, com a canalização do Rio das Antas, né? Foi alçado a Rio das Antas, ali naquela parte do Parque Onofre Quinan, até Engenheiro Portela e etc. A partir daí, que as coisas se agravaram e agravaram muito, ocasionando essa situação, que era uma novidade, é uma novidade recente do município. Aquela parte lá, nós até já sugerimos algumas intervenções, mas isso a gente pode falar em outra oportunidade. Então, só para esclarecer, nós temos um plano de drenagem urbana que não foi acompanhado, algumas coisas foram realizadas, como é o caso da Fernando Costa, né, foi feito recentemente, o buraco da Vila Formosa já foi executado também. Então, certas intervenções foram feitas, foram bem feitas e estão funcionando. Mas muito que está aqui não foi movimentado desde 2014, quando foi publicado. Então, é isso, só para esclarecer a população, que nós temos aí uma carta, né, que fala bem o que deve ser feito, ou pelo menos sugere um direcionamento, mas ainda assim deixa muito a desejar. Nós temos que reelaborar esse plano municipal de drenagem do banco.
Obrigado, vereador de Defesa. Agora, na sequência, Policial Federal Suéder.
Bom dia, presidente. Eu acho que é responsabilidade do poder público, é nossa responsabilidade enquanto poder público de dar, pelo menos, né, esse pesar para as famílias. E no tocante à questão da frente, é importante também, porque nessa mesma vertente aí, além de algumas ações que essa frente pode atuar, eu também já antecipei um requerimento aí da questão de mapear esses pontos estratégicos, pontos que justamente tem gente, sempre tem gente, não estão sendo monitorados. Então é importante que monitore com câmeras no momento em que a água subir ou qualquer situação que possa prever essa enchente e tenha risco para a sociedade naquele local, que comece a atuar junto à Defesa Civil, junto às polícias, junto ao Departamento de Trânsito, para que evite tragédias igual a que aconteceu naquele dia trágico relacionada àquelas mortes, né, ocorridas. Então é importante, além desse requerimento, várias outras estratégias que a gente também pode acompanhar nessa frente, em frente parlamentar da gente. Então, essa questão das câmaras monitorando esse ambiente é muito importante, porque você pode anteceder fatalidades como que aconteceu naquele dia.
Obrigado, vereador Suéder. Antes de passar a palavra ao vereador Jackson Charles, é notório que a cidade cresce muito. E a caixa dos rios e córregos é bastante estreita, principalmente por invasões que são construídas às margens dos córregos, que é a área de APP. Uma cidade que construiu uma prefeitura em cima do córrego, que construiu um shopping em cima do córrego, que construiu um fórum em cima do córrego, com certeza ela vai ter problema com escoamento da água pluvial. Apesar que os problemas não são só no córrego que corta a Basílio Lino e a Brasil. Nós temos outros pontos de alagamento. Mas no passado, ninguém olhou isso lá atrás. Quando autorizou o fórum em cima do córrego, a prefeitura em cima do córrego e um shopping, inclusive, mudou o curso do córrego. Então, obviamente que o problema já está detectado. Agora, acho que a frente é muito importante, mas não será o suficiente para que a gente sane esses problemas. Acho que aumentar a capacidade das manilhas que recebem água pluvial é um fator
aumentar as caixas dos córregos. É outro fator, mesmo que haja desapropriação de construções indevidas às margens das APPs, é outra situação. Agora, não é um problema que será feito da noite para o dia. Demoraram 70 anos para que construíssem e estragassem ali as margens dos córregos. Agora, nós temos que, independente da frente parlamentar, parabéns ao vereador Jean pela criação, nós temos que lutar para que recursos federais venham de Brasília, seja por mãos de senadores, deputados federais, para Anápolis, para que a gente possa fazer a ampliação das caixas desses mananciais. Só assim amenizaremos o problema da inundação. Com a palavra, vereador Jackson Charles. Vai parar essa água? Exatamente lá no local onde o vereador me falou, lá na Mazilina, lá na Goiás. Porque a cidade tem um terreno afetado. Então, nós precisamos, como foi dito, auxiliar o poder executivo com as forças políticas que todos nós temos aqui. Inclusive, agora nós precisamos de até senador nessa casa, para que a gente busque recursos ao Senado Federal para investir a drenagem urbana dos bairros antigos da cidade, da falta de nós. Porque tudo vira aí na falta de drenagem urbana dos bairros antigos. Então, assim, é importante explicar que a frente parlamentar, que eu vejo, está a lutar, mas que a gente não atropele o papel dela, nem a competência dela, não seja isso, é fazer um trabalho legislativo para que possa realizar audiências públicas e tudo para apresentar uma sugestão que possa ser investida na cidade, implementada na cidade, ações para melhorar a questão da drenagem urbana. Vamos levar anos para isso, como eu disse. Mas é uma luta que tem que começar. Então, acho que agora é hora de começar e que a gente tenha maturidade, serenidade, sabedoria para a condução dessa frente parlamentar. Obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Ó, a rodoviária é em cima do córrego também, é só margear o córrego. E os córregos de córrego d'água, vocês vão ver vários empreendimentos aí em cima do córrego. Vereador Elivaldo, hoje eu pedi, depois eu concedo para finalizar para a gente colocar informações aqui também.
Tá. Senhor presidente, dado a extrema importância dessa pauta, eu quero aqui, até assinei favoravelmente a criação, mas eu venho aqui, senhor presidente, no entendimento de como é quando nós começamos a refletir sobre a questão, no meu entendimento é muito mais produtivo, muito mais profícuo que todos nós, 23 individualmente. resposta que o próprio prefeito tem, que é resolver esse problema nos seus dois últimos anos de mandato. Então eu venho dar esse microfone e revogar essa questão, porque no meu entendimento, quando você tem uma comissão, uma parte dessa casa imbuída para um fim e não tem a outra, eu acho que é bastante importante conclamarmos a todos, os 23 vereadores, que têm politicais, que têm motivação pessoal, corramos juntos no sentido de fazer com que o prefeito possa cumprir essa palavra que foi dada por ele, por saber que eu tenho devolvido a nossa presença.
Obrigado, vereador Levi Rosa, vereador Guilherme Salazar, vereador Zé Fernandes.
É importante dizer aqui, pela experiência que eu estou presenciando aqui nesses dois anos, que a frente parlamentar é como se tivesse um grupo dedicado a gastar mais energia naquele tempo. Isso já aconteceu, mas eu participei, mas eu percebi que os resultados não foram tão produtivos. Talvez é isso que o vereador já está falando. Mas nada obsta de existir, porque significa que estamos agora dedicados também para essa aqui com mais energia. Eu acho totalmente salutada a existência. Agora, a motivação e a execução disso aí é que está trazendo resultados físicos até hoje que eu estou presenciando. Talvez essa é a crítica que ele traz. Agora, já quero deixar aqui também que na solução disso existe uma coisa, décadas já existindo, que para trazer uma solução definitiva. E também uma solução temporária, é aí que o vereador Schoenberg pontua, isso já pode existir agora. Por exemplo, já temos mapeado onde há os problemas, então isso acontece. Se já tem, impede a passagem daquilo ali, coloca o corpo de bombeiro, a defesa civil, seja o que for, emite um sinal de alerta. Não passa ali. Isso não precisa federal para acontecer. Eu mesmo estava indo para a igreja no momento que eu vi a coisa acontecendo, o tumulto. Estava na Dias Trânsito do Brasil, shopping até ali no, na Armazém de Lima, estava passando por ali. Então, nada óbvio de ter uma segurança preventiva já na próxima chuva que tiver, impedindo o tráfego ali. É isso que o vereador está falando lá. Não tem nenhum problema nisso, da gente já ter ações nesse momento práticas, preventivas, enquanto trabalha nas soluções definitivas. Agora, trazer essas coisas também não significa propagar o caos. Estamos avançando, sim. O ministro já ressaltou as importâncias das obras da Fernando Costa. Outros, o Lidier falando da Vila Formosa e outros, mas nada outro a gente trazer propostas de soluções, seja com audiência pública, frente parlamentar, o que for. O que eu deixo aqui nesse momento é uma preocupação preventiva, evitando mortes que essas três, por exemplo, eu tive. O desprazer de ver fotografias da desgraça que essas fotos mostram. Não é bom de jeito nenhum. A gente está falando, morreu. Agora, quando você vê lá, é muito triste. Então, ações preventivas nesse momento é ali enchente, choveu, aciona o botão de alarme que não passa. Seria essa, por enquanto, uma das propostas que eu sugiro.
Você permite o vereador Antônio concluir, vereador Jean? A palavra tem o Simar Portugal.
Senhor presidente, é só para contribuir com a discussão dessa propositura do vereador Jean. Eu acho que essa frente parlamentar, ela é mais para colocar a faca no pescoço do prefeito. Até mesmo que o vereador Jean é da base, ele tem acesso ao prefeito para discutir toda a situação. Ele só veio fazer essa propositura depois que aconteceu aquela fatalidade. Está aqui há 3 mandatos, eu nunca vi ele fazer nenhum tipo de movimentação nesse sentido. Eu acho que não precisa, não tem necessidade. O prefeito Roberto é muito acessível. E eu já vi ele recebeu o vereador Jean lá e discutiu vários projetos de pé da cidade. Então, eu acho que não tem necessidade de tumultuar e colocar a faca no pescoço do prefeito. Porque quando aconteceu aquela fatalidade ali na Marzinha do Lima, o prefeito foi o primeiro a correr para lá. Ele mesmo ligou para as equipes de o corpo bombeiro, defesa civil, e foi para lá e acompanhou o tempo todo, deu entrevista na rádio. Então, acho que não há necessidade. Eu vou falar. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Deus te
abençoe, presidente.
Deixa o vereador Jean para
falar. Depois eu tenho...
Marcel, depois eu faço o acelerador.
Até para não perder o raciocínio, primeiro eu quero falar o seguinte: o ato de constituição da frente parlamentar não pode ser compreendido como um ato de oposição, um ato crítico ao prefeito municipal, não. Ao contrário, é um ato de corresponsabilidade dessa casa em firmar esforços e canalizar energias num problema muito grave da cidade, que nós não estamos imputando a essa administração. Ao contrário, nós reconhecemos. Eu estive com o prefeito municipal, na Fernando Costa, junto com o João Maio, o deputado Adilson, na época vereador, para tratarmos a questão da enxurrada do Parque da Jaiara, e inclusive da Bernardo Saião. Isso eu reconheço, eu tenho os esforços da Santa Maria, mas nós temos várias outras situações. E aqui, tanto reconheço, quero cumprimentar, por exemplo, o secretário municipal de Meio Ambiente, Fabrício, que deflagrou a licitação para contratar a empresa responsável pelo estudo de proteção de erosão no Córrego do Cesário. Agora eu quero dizer bem, muito bem, claramente, que não é casuísmo. Quem quiser ir no meu gabinete ver o calhamaço de trabalho que eu tenho relacionado a isso, eu acho que eu não falei claramente aqui, mas o vereador Jacques, como meu colega, assim como o Luizinho, há três mandatos aqui, ele vai lembrar. Eu fui o vereador que fiz audiência pública para a alteração da defesa civil. Está aí nos anais da casa, 19/2/2016. Eu tenho um calhamaço, requisitos, requerimentos, eu fiz indicações, eu tenho gravações nos locais. Agora, quem tem que ir lá mesmo dia, de fato, era o prefeito, que é o gestor que pode comandar a defesa civil da cidade. Eu já estive por vários locais, não é casuísmo, não é oportunismo. Basta querer observar o calhamaço material que eu tenho. Fique à vontade, eu não ia falar isso. Mas eu estou apenas justificando, presidente, que não é de hoje. Não é relação à administração. É chamar a atenção para analisar as fotos dessa casa corresponsavelmente, porque nós estamos aqui representando a população, somos responsáveis pela elaboração do orçamento, aprovamos recursos para isso e estamos junto com o prefeito para enfrentar de forma mais evidente e mais concreta esse problema da cidade. Como bem disse o prefeito, vamos agora priorizar essa demanda. Nós sabemos que houve um crescimento urbano desordenado, construções de locais indevidos, mas que não serão demolidas. Então a cidade cresce, novos empreendimentos, nova impermeabilização do solo e nós não vamos ficar estagnados. Eu falei aqui agora há pouco, vereador Jacques. Não é apenas para levantar e é para buscar recursos, ainda se tem a questão do ES, nós vamos buscar com os deputados federais que têm possibilidade, nós vamos apresentar um relatório final com o diagnóstico, sugestões e providências dessa casa e junto à administração. Então, quem me conhece, são três mandatos, não são três dias, é trabalho prestado, tem registro aqui, não é oportunismo, senão ficaria quieto. É o trabalho que nós já começamos e que, por conta de um incidente, ficou ainda mais evidenciado a necessidade de ações mais concretas. A frente parlamentar é daqueles que querem participar, o Luizier, já participou, o Suender, o Hélio, quem mais quiser, participar. Não está obrigado a quem não quer participar. Eu estou aqui com o intuito de contribuir. E não é para criticar a administração, ao contrário, reconhecemos os avanços, mas não vamos ficar nem por isso ou visto. Uma coisa tão séria que ceifou três vidas agora e que a população nos cobra diariamente ações e providências também do legislativo.
Obrigado, vereador Jean Carlos, na sequência, João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu quero parabenizar o Jean Carlos por essa iniciativa de nós criarmos essa frente parlamentar aqui. Inclusive, eu quero me inscrever para participar, que eu quero contribuir. Eu tenho certeza que o prefeito não é ditador, não. O prefeito respeita, sim, o poder legislativo. E tudo que é feito aqui, igual você falou, nós podemos ser responsabilizados pela omissão. Eu acredito, sim, que o poder legislativo tem a prerrogativa de contribuir, dando sugestões, igual o Jacques falou, e o prefeito quer sim a movimentação dos vereadores aqui, só que tem essa função de estar montando a frente parlamentar, fazer audiências públicas, levantar os problemas, apontar os problemas para o prefeito quer conhecer os problemas pontualmente. Eu fiz uma frente parlamentar no mandato passado e a audiência contribuiu para o prefeito melhorar os serviços prestados pelos conselhos tutelares. Nessa audiência aqui, nós temos muitos encaminhamentos, inclusive as pastas, os secretários que participaram da audiência, viram o problema, enxergam o problema de forma mais dinâmica e, com certeza, traz um resultado para a cidade de Anápolis, somando poder legislativo e poder executivo. Nós não podemos ser punidos pela omissão, nós podemos ser punidos pela omissão se nós não fizermos a nossa parte. E a sociedade inteira vai cobrar isso, para a gente não se movimentar. Então, infelizmente, o vereador Deus Simar não foi feliz com esse comentário de falar que está colocando a faca no pescoço do prefeito, criando uma frente parlamentar. Infelizmente, tenho todo o respeito e carinho, mas o Deus Simar vai aprendendo com o tempo, né?
Obrigado, vereador Saldanha Luz, vereador Deus Marcos, estou vendo aqui. Desculpa, Saldanha Luz. O senhor é acostumado, né, a colocar a faca no pescoço do prefeito, né? O senhor, inclusive, o senhor vai ter no banheiro para não votar os projetos importantes para a cidade, né? Então, se não chamar o senhor a conversar, o senhor não vota. Quantas vezes o senhor saiu, né, da votação, no meio da votação, para ir no banheiro, né, para não votar? Então, eu não vou discutir com o senhor, não vou polemizar com o senhor, não. Eu vou falar com o senhor.
Obrigado, vereador Delcimar. Requerimento que cria a frente parlamentar da autoria do vereador Jean Carlos está em votação em separado. Contrário, se manifesta. Então, por unanimidade, requerimento que cria a frente parlamentar para acompanhamento e providências para prevenção de enchentes e inundações no município de Anápolis está aprovado por unanimidade dos presentes. Cabe ao autor do requerimento, vereador Jean Carlos, montar a comissão. Mais moções e indicações de requerimentos em votação. Votação simbólica. Contrários, manifestem. Demais requerimentos, moções e indicações aprovados por unanimidade dos presentes. Antes de passar a palavra à liderança do PSDB ao vereador Suender, só justificar a ausência do vereador Hélio Spídola por motivos particulares e também da vereadora Celiane Destroes por motivo de agenda externa. Uma palavra pela liderança do PRTB, vereador policial federal Suéter.
Antes de entrar no assunto, né, que eu vou entrar, é só para falar que tem que parar com essa questão de casuísmo, oportunismo, não. Alguns assuntos do momento tem que ser discutidos naquele momento mesmo. Se o assunto é a enchente, que a gente discuta essa questão da enchente, então a gente tem que separar. Né, com essa questão de casuísmo, oportunismo, não tem nada disso. Eu acho que o parlamento está aqui para discutir os assuntos do momento. E a questão do. Concordo com o vereador José Fernandes aí, a gente inclusive adiantou essa questão do requerimento aí. Né, são ações de efeito imediato. Né, essa questão de monitorar, colocar uma câmera nos locais aí que eu falei, mapear, né, mas se já estão mapeados, melhor ainda. Mas se não tiver, mapear os locais. Colocar as câmeras de monitoramento ali para estar uma ação emergencial, colocar Corpo Bombeiro, Defensivo, Polícia, Departamento de Trânsito, todas as ações aí para evitar tragédias daquela forma lá. Mas, retomando aqui, só quero falar aí, pessoal do Parque Especial das Flores, que a gente fez a solicitação de esgoto, né, para aquela região ali, e hoje eu tive a resposta da Saniago, onde ela informou. É uma resposta da Saniago, depois não cobre de mim, cobre da Saniago, que fez a informação onde que vai implantar uma rede de esgoto em duas etapas aqui residencial. A primeira é segundo semestre de 2023 e a segunda etapa seria em 2024, abrindo aí processo licitatório para questões do perímetro urbano, de situações privadas. Então, só para informar aí o residencial Parque das Flores, o pessoal solicitou ali a rede de esgoto e a Saniago nos deu essa informação. Segundo semestre de 2023, uma etapa, e 2024, a outra etapa. Espero sim que se concretize e que a Saniago cumpra, né, o que ela prometeu aí. Eu tenho o documento da própria Saniago.
Obrigado, vereador Schwerger, pela liderança do executivo. Vereador Jackson Schwerger.
Thank you.
vereador Jackson Charles, pela liderança do União Brasil, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Ainda na questão da a ideia é essa, tudo uma na voz de sugestões, de participação, de apontamento, coisas, sugestões mais simples, como a própria citada pelo vereador Coelho, que é, tem a capacidade da pela Defesa Civil, sugestões que nós poderemos, diante do levantamento, da realização de informações, e até a realização de audiências, apontar situações que nós poderíamos, quem sabe, lograr isso, inclusive recursos, junto à bancada federal, estadual e tantas outras situações que nós poderemos apresentar. O que importa, sobretudo, é que nós estamos aqui para isso, para trabalhar, para levantar as pautas importantes da cidade, e essa, sem dúvida, é uma delas. Nós não podemos, se negociar com devida pena, depreciar uma determinada situação proposta dentro da casa, antevendo que não vai ter resultado positivo. Nós estamos aqui há 3 mandatos, trabalhamos muito, tu conhece o meu perfil, e não é para fazer, digamos, politicagem, colher louros e etc. Não, é para chamar a atenção mesmo do poder público e nossa, de uma situação que está crítica e cada ano piorando. E não é para ser compreendido como um ato contrário à administração. Volto a falar, ao contrário. A Câmara está, inclusive, corresponsabilizando para que nós possamos buscar alternativas. Ninguém está aqui imputando a responsabilidade imediata e colocando, como disse o colega ali, parte de pessoas do prefeito. Ao contrário, nós sabemos das boas intenções do Roberto, tanto é que foi de imediato uma das ações que ele fez na Fernando Costa, e de forma corajosa. Agora, nem por isso nós não podemos criar aqui um ato que possa nos mobilizar ainda mais diante de problemas sérios que, infelizmente, aumenta cada ano e que a qualquer poder executivo pode até achar interessante, uma vez que pode ressaltar uma mobilização maior na busca de recursos por parte da Câmara Municipal.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Sem mais assunto a ser tratado em 14 dias, encerramos a ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Sem nenhum inscrito espaço de comunicação presente. Aí de tempo, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Presidente, só comunicando, hoje às 19 horas, aqui no plenário do Dr. Vilela, nós teremos aí a quinta edição da comenda do servidor público, em homenagem ao servidor público, a comenda Gerson Pereira de Araújo. Serão homenageados mais 20 servidores, conforme encaminhamento de diversos segmentos, de anápolis, de casos de professores, de casos de saúde, imprensa e alguns pela comissão de servidores, pela mesa diretora. Então, nós estaremos aqui hoje às 19 horas em homenagem a esses 20 servidores, que na verdade representam o universo de mais de 6 mil, 10 mil servidores, sendo 6 mil e poucos ativos, 3.500, então 3.500 inativos, e que todos estão convidados a participar e prestigiar. E eu cumprimento o senhor pelas as autorizações de dar as estruturas necessárias para realizar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Cumprimentar todos os servidores do âmbito do município, sejam eles da esfera estadual, municipal, do executivo e do legislativo, e designar a Vossa Excelência para que presida essa comenda na data de hoje, pois infelizmente estarei ausente por compromisso já marcado anteriormente. Mas fica o meu reconhecimento a todos os servidores do município de Anápolis e do estado. Espaço das comunicações em linha aberta. Sem nenhum inscrito, agradeço a presença de todos os jornalistas e populares aqui presentes na galeria. Cumprimentar os ouvintes que nos acompanharam através.